Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós voltamos com a série Quadrado Mágico. Estamos aqui com o Rafael Santos.
É minha estreia, Jurandir. Toca pra mim, Jurandir.
Nós somos quadrados? Não, né?
Quadradinho
não,
de 8.
Quadradinho de 8. Pronto, tinha, demorou.
Tchau, que Siqueira.
Ai, ai, Jurandir Filho, é o nosso quadro consumerista.
Sim, o quadro que o Siqueira mais adora, né, Siqueira? Porque o Siqueira é o que mais gasta de todos aqui, né? E direto de Los Angeles, Fabarreto.
Chuta pro gol, PH, vai!
Bateu!
É gol!
Quadrado Mágico, gente, nossa série Cinema, Games, Livros e Quadrinhos mudou. Não tem mais cinema, séries, games, livros e quadrinhos. Este é o nosso novo Quadrado Mágico. A gente fez 5 edições do Quadrado Mágico tendo cinema, games, livros e quadrinhos nessa sequência. E agora, a partir dessa edição, é a edição número 1 ou é a edição 6 do Quadrado Mágico?
6.1.
6.1? Não, pega.
Eu faço o que eu quiser, macho.
O 6.1 não é se já tivesse uma edição 6?
É B1, é. Edição B1.
B1. A edição 1 do Quadrado Mágico 2.
Ai, ai, ai. Fica mais confuso que a cronologia dos X-Men.
Quadrado Mágico Copa de 2002, pronto.
Então, olha só, nós vamos recomendar cada um escolher uma série, um jogo, um livro e um quadrinho pra recomendar pra você. Todos os links de tudo aquilo que a gente falar tem aqui na postagem. E nós vamos dizer o que nós estamos consumindo, o que é que tá saindo do nosso bolso, por que é que a gente tá ficando tão pobre ultimamente.
Exatamente.
É por causa disso. Vou pegar por causa de outras coisas, né? Também pega.
Vamos trocar cinema por buffet?
Vai ter banda, PH.
Vai ter banda.
É banda ou DJ, PH?
Tem banda e tem de play.
iPod. DJ de iPod.
Não, é de play. Não é DJ, é de play.
Tá certo. Vamos aqui recomendar coisas que nós estamos consumindo.
Rapadura Cast.
Vamos começar primeiro com séries. As séries que nós estamos assistindo atualmente, que nós estamos pirando atualmente. PH, tu assiste muita série, PH?
Jandir, já assisti mais.
É?
Já assisti mais.
Xixi mais.
PH tá bebo.
Te digo que eu tô bem triste com minha série, sabe, atualmente.
Eita.
Eu tô, Jandir. Eu tô esperando, sei lá, macho, voltar a Lost, voltar 24 horas.
24 horas vai voltar.
É, série Roots, velho.
Heroes.
Olha, Heroes. 24 horas volta ano que vem, PH.
The Office. É, cara. The Office, tem que voltar já. Friends, sabe? Arquivo X, porra. Hoje tem uma série, cara.
Deu-se,
Barrado no Baile. Aquele lá dos policiais de bicicleta. É só esse Malibu.
Bota chips logo de uma vez.
É, também. Super Máquina e tal. Cara, porque hoje as séries estão com... elas estão herdando o cinema no começo dos anos 2000, né? Que é aquela super produção, e às vezes esquecem que, sei lá, tem aquele lance lá do personagem que a gente tem que se identificar com o cara, não é bem a história. E aí acaba que as séries hoje estão fazendo mais zoada e menos qualidade. A meu ver, sabe, Júlio?
Menos qualidade em que sentido pegar?
Qualidade mesmo de apego.
Tu quer aquela sériezinha feita no molde clássico, né?
Cara,
da risadinha.
Sim. Eu vou te dizer que sim, porque eu não preciso ficar apegado a uma coisa que eu não sei pra onde vai. Entendeu? Que é o problema do Lost, né? Que foi por muito tempo o problema do Lost. E isso tudo é herança do Lost. Eu lembro, cara, das séries Arquivo X, sabe? Eu sentava só pra assistir aquele episódio e vamos embora.
É, aquelas séries que você assistiu um episódio sem ter assistido o anterior, né?
Pois é, cara. Eu sinto um pouco de saudade. Eu acho que é saudosismo. Acho que hoje eu nem conseguiria acompanhar porque, enfim, tanta coisa, né? A gente tem que ficar sempre com um gancho, né? Mas enfim, hoje tem uma série que eu tô acompanhando.
Por favor, sua primeira recomendação deste Quadrado Mágico.
Ela é desse ano, tá? Estreou em março desse ano, pelo History Channel.
Ixi, mas...
History Channel, que agora tá fazendo séries, e séries muito boas. E dentre as várias que o History Channel tá fazendo é Vikings.
What do you want?
I want to know what the gods have in store.
The gods desire you to have a great future. I see that. But they can withdraw their goodwill at any time.
To have this great future, must I challenge the law?
You must convince the gods to alter the runes so they work in your favor. But the laws of men are far below the workings and shapings of the gods.
So I should take the laws of men into my own hands. Answer me.
You already have your answer.
Caraca, tanta gente me recomendando essa série, PH, e eu ainda não vi.
Pois é, e eu estou aqui, Jundi. Eu fiquei entre Vikings e Black Mirror.
Tá.
Cara, Vikings é muito bom. É muito bom. Eu assisti na estreia aqui, vi direto, pirei.
É bom, né, Barreto?
Caralho!
O quê? Como é essa série?
Cara, Jundi, a série é assim, Vikings, né? Pelo amor de Deus, né?
Tá,
top. Só que ela conta o exato momento que os Vikings se tornam aqueles caras que a Vikings. Europa deveria temer.
Vikings Vaporup.
Os Vikings Vaporup. Porque os Vikings, Jurandir, vamos supor assim, eles iam saquear as coisas, mas de um lado do planeta que eles já conheciam, que eles dominavam, e que o pessoal não tinha mais nem medo, assim, já deixava as coisas pra eles saquearem lá prontas, sabe?
Uhum.
E migrava a produção pro outro lado. Só que tem um rei, e isso é uma lenda, tá? É semi-lenda, porque pra gente é lenda, mas só que eles tomam como verdade. Tem um rei, que é o Lothbrok, né, o Ragnar Lothbrok, que é um cara que resolve ir pro outro lado.
Cara, que nome irado, hein?
Fantástico, né? Ele resolve ir pro outro lado. Só que pra ir pro outro lado, ele precisa de melhores navios, tripulações diferenciadas, precisa de mais guerreiros, uma tripulação com instinto mais guerreiro e tal. E ele vai pro outro lado. A série acompanha... O comecinho da série, acho que os três primeiros episódios, né, Barreto? Dá uma acompanhada nele, tomando essa decisão e realmente indo pro outro lado.
Pra quem entende mapa, eles costumavam ir pro mar Báltico. Então eles ficavam saqueando ali a Lituânia, Polônia, aquele pedaço mais de cima. Só que aí o cara falou, eu vou pro oeste. E é legal que o oeste é uma coisa muito bacana nas grandes navegações e na mitologia europeia, porque sempre se falava que existia uma terra maravilhosa pro oeste.
Isso.
Né? Tanto que o Brasil foi meio que descoberto assim. E essa terra chamava High Brazil, pra vocês terem uma ideia. Brasil tava no nome da porra. Se você for estudar cultura celta, High Brazil era tipo um paraíso que existia ao oeste das terras conhecidas, né? Que era até ali na Irlanda.
E há alguns indícios que os vikings já miravam essa terra Brasil aí.
É, e se você pensar, quem leu Deuses Americanos, uma das histórias dos Coming to America, né, dos deuses chegando do New Gaiman, é justamente um grupo de vikings chegando nos Estados Unidos.
muito, 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 muito tempo antes dos ingleses chegarem. E aí, na verdade, nem os três primeiros episódios, PH, a série inteira fica em cima dessa decisão do Ragnar de ir pro oeste e o que ele encontra e toda a repercussão que isso traz para o povo dinamarquês, né? É interessante levantar que eles eram dinamarqueses, eles viravam vikings quando eles se tornavam saqueadores. Então, isso. O cara era viking por uma temporada, depois ele voltava a ser... O viking era o saqueador, não era...
É mais ou menos entre 3 e 5 meses, por aí.
Exatamente.
É um ambiente tipo Como Treinar Seu Dragão ali, aqueles vikings, aquele tipo de...
Juras, vikings. Eu vou dizer que ele utiliza mesmo os cenários do Game of Thrones.
Porra, legal, hein? É bem feito a série? É bem feito porque é do History, não tem tanto histórico assim.
Cara...
Sem trocadilho, né? Não tem tanto histórico de série fodona, não, né?
Pois é, está tendo. Porque eu consigo comparar vikings com produção cinematográfica já.
Caraca, legal.
São 9 episódios, é uma temporada até agora, são apenas 9 episódios.
Que o PH ainda não falou, mas tem uma coisa nessa série, pra quem é fã de Cornwall, que é o seguinte, parede de escudos. Você vai ver bom, a danada funcionando, amigo.
E outra coisa, diferente do Game of Thrones, eu não tô criticando Game of Thrones, tá? Veja bem. Mas diferente do Game of Thrones, que joga as guerras pra serem à noite, e diferente de muitos filmes que jogam os conflitos pra serem à noite, Vikings é de dia. Porque os Vikings, eles chegam pela manhã, Jurandir.
Caralho, aí sim. Aí sim.
Batem em você durante o dia e saem fora de noite.
Isso aí.
Então, cara, a entrada já é muito boa, e tem mais um destaque aí de elenco, que é o Gustav Skarsgård. Ele é filho. Ele
não
é irmão.
Nem o destaque, do... Não é nem o destaque, viu,
Bartô? Pô, eu acho que ele é bom pra caramba.
Não, é o top 1 do elenco. Tem muita gente boa, só que ele faz o que o Jack Sparrow deveria ser.
E ele é filho. Ele é filho do Stellan. Ele é filho do Stellan Skarsgård e irmão do Eric do True Blood.
Irmão do protagonista do Hemlock Grove também.
Que família é essa, hein, gente?
A família inteira deles. A família Skarsgård é toda de gente
toda
enfiada.
Toda. E não é atorzinho. O Gustav, ele não é atorzinho. Ele faz o Flock, que é o cara foda que meio que cria a tecnologia de ir pro oeste, né? De ir pro outro lado, chamando
ele
assim.
Ele faz o navio,
E o cara é loucaço.
Já tem quantas temporadas?
Uma temporada, 9 episódios.
Putz, é episódio grande, 50 minutos?
Mais ou menos.
Grande, é. Legal. Episódio grande.
Pô, tem um que passa de uma hora até.
Estilo da série em relação a violência e sexo.
Violência e nudez free.
Aí sim, papai.
Porrada, né?
É o lixo.
É tipo lixo, Espartacos, né? Livre tudo. É lixo.
Mais 18, eu diria.
É lixo.
Mais 20.
E tem coisas boas, por exemplo, como tem um dos episódios, acho que o PH ainda não viu, mas tem um episódio que retrata toda a questão da religiosidade pagã, de um festival que eles fazem, da questão das oferendas. Tem uma briga muito legal do catolicismo contra o paganismo, porque quando os vikings chegam nesse outro lugar, eles encontram cristãos. E eles não sabem o que é um cristão. E um cristão não sabe o que é eles. Então é curioso.
Eu não vou entregar muito, porque até um pouco de spoiler.
Por favor, não sem spoiler, que eu quero assistir.
Não, mas o conflito é muito interessante, porque você pode pensar assim, os vikings estão indo lá saqueando e voltando. Agora ele vai com a mulher dele, vai saquear e volta. Só que tem um conflito, que ele traz um desses cristãos pra dentro do grupo.
É, muito louco.
Então, esse é o conflito. Tem um estrangeiro ali dentro, aprendendo, interagindo, e eles aprendendo com o cara. Que é uma metáfora, não digo nem uma metáfora, alusão, talvez seja a palavra melhor, a história dos vikings, né? Que os vikings, hoje, aquela região ali, ela é bem católica. Justamente por conta dessas idas e desse confronto misticismo, né? Mistura com os católicos. Então aquela região é católica até hoje por conta disso.
Puta série. Boa demais.
Está recomendado. Assista. E se você já conhece a série, deixe seu comentário aí. Porque eu fiquei empolgado agora para assistir, porque eu gosto muito da temática. Posso recomendar?
Vai, Jurandir, fala.
Recomenda, Jurandir.
Vou recomendar. Barreto, você tá junto comigo, né, Barreto? Nessa?
Opa, vamos lá.
Newsroom.
Can you say why America is the greatest country in the world?
When you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what you're talking about.
I'm on a mission to civilize.
How's it going so far?
Progress is slow, but I'm in it for the long haul.
I'm a perfectly nice guy, and I have the focus group data to prove it.
I'm going to single-handedly fix the internet.
What could possibly go wrong?
Great job tonight. These things are done by teams, and I've got the best team in television. This isn't our control room.
No.
I'm a registered Republican. I only seem liberal because I believe that hurricanes are caused by high barometric pressure and not gay marriage. I get that there are moments, small moments, infrequent moments where I'm not the easiest guy to work with, but who the hell is?
I am.
Well, it helps that you're drunk most of the time.
It certainly does.
Jim Harper, my senior producer.
Senior? Are you old enough to drive at night?
You're a newsman, Don. I ever tell you otherwise, you punch me in the face!
Okay, but you're back in 30.
You remember when I didn't care at all about the lives of the people who worked here?
Yeah.
Those were the days.
Newsroom.
Meu irmão, há tempos que eu não me empolgava tanto com uma série.
HBO, sua linda.
HBO tá de parabéns. Olha, piloto, o piloto dessa série é um dos melhores pilotos que eu já vi na vida, junto com o primeiro episódio de Lost.
Mas é de quê?
Meu irmão...
É de quê? Estenha.
É de porrada.
Eu já digo logo que é obrigatório, se você é jornalista e está escutando esse programa, é obrigatório você assistir essa série. Eu, se fosse professor de faculdade, ou se fosse coordenador, eu colocaria no conteúdo programático. Assistir
programático.
Newsroom. Tem que assistir Newsroom.
Vou dizer uma coisa, viu, Jundi? Também andei assistindo. A Lívia pirou com o primeiro episódio.
Muito bom, muito bom.
E o primeiro episódio, per si, seria um filme pra mim, cara.
Eu também acho.
Concordo.
Fiquei com atenção, fiquei maluco. Essa é aquela série que você tá assistindo sentado, deitado, e chega perto do final, você começa a querer ficar em pé com as coisas que estão acontecendo. Tu, caralho, e agora, José? E agora, meu irmão?
E agora, José?
Eu fiquei maluco.
Sabe o que eu pensei? Uma coisa curiosa. Quando começou a sair Velozes e Furiosos, muitas cidades começaram a ter relatórios... De multa de trânsito, de acidente de carro. O cara saía do cinema e achava que era o Vin Diesel. E batia o Fusquinha, né? E aí fazia merda. E com o Newsroom, tá acontecendo algo que eu vejo, pelo menos na minha timeline no Twitter, no Facebook, uma galera que não é jornalista e que não trabalha com isso, querendo fazer isso da vida.
Muito bom.
Porque do jeito que ele mostra, você fala, caralho, eu posso fazer uma coisa fantástica pra vida das pessoas, olha que responsabilidade, olha que louco. Muito e aí foda. Você descobre que não é assim, né?
Não é assim.
A série é boa justamente porque não é assim.
Exatamente. Cara, aí é que tá. Newsroom é um verdadeiro mundo utópico, cara. E você vê que os caras mesmo, o próprio pessoal da emissora, eles estão numa bolha onde eles podem fazer que o Charlie coloca eles, no qual eles se sentem à vontade para fazer um jornalismo utópico que eles querem fazer.
Exatamente. Essa série mostra os bastidores de um programa, né, um noticiário.
Newsnight.
E que é dentro de uma grande emissora, né, uma emissora a cabo.
Seria tipo o Jornal Nacional, Barreto?
É, não, é uma TV a cabo. Não, é TV a cabo. Seria basicamente a CNN, em vez da CNN ficar fazendo chapa branca, teria... uma CNN mais engajada e fazendo as perguntas certas.
A CNN seria a emissora, né?
É, que é a ACN, que é a Atlantic Cable News. Então a CNN seria a emissora e o programa seria o equivalente ao
programa Anderson. Tem o programa Nobre,
do Anderson, né? Cooper, sendo dentro da CNN, tem o Anderson Cooper 360, que é tipo uma revista noturna que o Anderson Cooper fica lá fazendo o jornalismo esquisito dele. Então seria mais ou menos isso. É o principal programa de notícias de um canal a cabo, um canal 24 horas a cabo americano.
Série criada por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin é um dos caras que mais sabe escrever diálogos que eu já vi no cinema e na televisão. Nunca vi um cara escrevendo diálogo como ele escreve. Ele fez antes uma série que eu adoro, que é o Studio 60, que tem uma temporada.
Com o Chandler.
E consegue ser espetacular com uma temporada.
E juras, você pode ver muito de Studio 60 em The Newsroom.
Sim, exatamente, porque o estúdio era exatamente os bastidores de um programa de entretenimento, né, no canal, né?
Isso, e muitos dos temas que foram começados em Studio 60, que o Arnold Sorkin não conseguiu desenvolver, são desenvolvidos em The Newsroom.
Mais legal é porque eles fazem questão de pegar fatos reais e casar com o que tá acontecendo lá, né? Eles colocam as datas exatas dos eventos, né? Ah, teve a queda do presidente no Egito. Aí aparece lá a data, que é exatamente como eles repercutiram aquilo, né? Isso é muito foda, cara.
Uma das coisas mais interessantes dessa série é que ela tá retratando a história recente. Então, muito, você mistura muita coisa real, como, por exemplo, a Primavera Árabe, como a morte do Bin Laden, como o derramamento de óleo da BP, que foi uma coisa gigantesca isso. Aqui. Não sei até que ponto isso repercutiu no Brasil, mas eu tava acompanhando aqui, foi uma merda homérica. E até o primeiro episódio tá em cima disso, né?
Exato.
Tá em cima do vazamento da BP. Então são várias coisas legais e reais que vão acontecendo que você vai pensando, poxa, como... E no meu caso, eu acompanhei a maioria dessas coisas, porque eu sou meio, né, eu sou news junkie, eu fico assistindo a CNN o dia inteiro. Você pensa, pô, é assim que foi feito, olha como podia ter sido melhor.
Sim.
E é uma coisa que o Aaron Sorkin fala sobre a série, é que também tem isso, que a gente sabe mais que o personagem. Quem acompanha a notícia sabe mais do que eles, porque a gente já viu. É tudo história pra gente. Isso. Então você fica... Tem um episódio agora da temporada recente que tá começando o Occupy Wall Street, e o Neo... É, o indiano, quem quer ser milionário? O Neil Sobek?
O Dev Patel, exatamente. O
Dev Patel. Ele
tá muito bem, por sinal.
Né, ele tá numa loucura de ele quer mostrar... Não, tá começando esse Occupy Wall Street, eles vão tentar fazer uma primavera árabe nos Estados Unidos e tal. E todo mundo ri da cara dele, porque ele foi o cara que falou do pé grande, né?
Uhum.
Então você fala, pô, o cara do pé grande não vai estar certo. E você sabe que o Occupy Wall Street rolou e que foi aquela coisa gigantesca. Você fala, vai, alguém acredita nele e ninguém acredita.
É. Episódio do Pé Grande na primeira temporada, inclusive, que espetáculo de episódio. Puta que pariu.
Jurandir, posso fazer aqui uma admissão?
Por favor.
Uma confissão?
Sim.
Eu chorei no final do episódio 4.
Foda,
eu,
né?
Muito chorei, foda. Eu chorei!
Bom, gente, eu vou ler e assistir, gente. Pode falar.
Como eles constroem os personagens, no primeiro episódio você já consegue ganhar simpatia e antipatia por vários personagens. No primeiro episódio.
Aquele personagem que você acha antipático no primeiro episódio, ele não é o cuzão que você achava que ele era, sabe?
Exatamente.
Evolui, cara, e você gosta da evolução desse personagem.
E você passa
pois a se importar. Pois é, eu tenho que assumir, eu tô gostando dele.
Do Dom, é.
O Dom.
Ela é muito foda. Um tapa na cara em tanta coisa. A gente que trabalha com mídia, cara, que trabalha com conteúdo, ou que conhece alguém que trabalha com mídia, é um negócio tão, tão forte, sabe? Você fica tão... Caralho, tem uns valores, tem uns princípios que são tão espetaculares, e como eles defendem, como eles quebram esses princípios. Putz, é uma baita série pra mim, virou a minha série favorita, com pouquíssimos episódios. Eu sou apaixonado por Breaking Bad, eu sei que a galera tá pirando, tá maluca aí, Breaking Bad, mas não é essa unanimidade toda. Breaking Bad tem um monte de probleminhas, não é essa maravilha, essa perfeição de Deus do universo, surgiu Breaking Bad pra salvar a gente das séries, não é assim. Mas em termos de diálogo, olha, Newsroom aí, meu irmão.
É, e a gente pode conhecer um pouco do Aaron Sorkin, né? Pra quem já está acompanhando Newsroom e não sabe qual é a do escritor, ou do roteirista da série, com a rede social e o fantástico Moneyball.
Exatamente.
Que Moneyball, o forte dos dois também é o diálogo, né? Exatamente. Dentre várias coisas é o diálogo.
E
o
West Wing, exatamente.
O West Wing é unanimidade.
Até o Sports Night também é muito bom, cara. Que foi escrito por ele, uma das primeiras séries escritas por ele, né?
Ele é muito foda.
É como isso.
Fica só uma coisa. Eu não chamaria de utópico. Eu diria que é uma realidade ideal.
Ideal. Seria ideal.
É alguma coisa, porque a utopia, se você busca a utopia, você é meio bobo. Porque você sabe que ela não vai chegar. Mas quando você procura um ideal maior, alguma coisa mais pura, que eu acho que é isso que ele tenta provar ali, ele tenta mostrar ali que você pode chegar naquele jornalismo. Então, eu diria que é um cenário. Eles vivem num cenário ideal, que mesmo assim eles tomam porrada de todo lado. A série estreou aqui e ela foi criticada ao excesso, porque as pessoas falavam, isso não é real, ele não faz ideia do que é o jornalismo hoje, isso está baseado num estereótipo da década passada. Isso daí é dor de cotovelo, porque o cara, ele não aceita que um não jornalista conte para ele como é que se faz, como é que tem que ser feito. E porra, que lição, cara. Esse que é o negócio, que lição. Eu infelizmente, fui pro entretenimento muito cedo, dá vontade de voltar a fazer o jornalismo sério de dia a dia, de política que esses caras fazem. Porque é fantástico, cara. E se você parar pra ver, muito do que rola ali acontece, é que ele melhorou, né?
Isso.
Ele deu aquele up no estilo que acontece. Mas, porra, é uma puta aula. É uma coisa que...
Espetáculo.
Foi bom...
É bem filmada, é bem editada, né, cara? É espetacular o negócio. Cara.
E olha, especialmente no Brasil, né, Júlio? Tem essa questão toda aí do jornalismo em declínio e o diploma e tudo. É uma das coisas que os alunos deviam ser obrigados a assistir pra pensar, olha, eu tenho que fazer isso aí. Eu não tenho que fazer o que eu escuto do meu editor patético ou do sujeito que só quer saber de hit, que só quer saber de oba-oba pra atrair view. Tem que pensar no conteúdo. E essa série está mostrando, e é bom até para a nova geração de blogueiros e tudo, ver que o conteúdo é relevante. Gente. Se você só tiver audiência e não falar nada de útil, não prestar um serviço, você não está fazendo nada. Você só está fazendo dinheiro, você está surrupiando as pessoas.
Para a galera que está dizendo, eu quero saber como eu quero assistir. Eu quero assistir The Newsroom.
Sim.
Olha, DVD já saiu, a primeira temporada completa.
Isso.
Tá aí bonitinho. E olha, se você tiver HBO em casa, é só você ir na HBO Go, que tem todos os episódios lançados de The Newsroom, da primeira e da segunda temporada.
Tá reprisando a primeira na HBO também, viu, Ju?
Se você tem HBO em casa, isso é de graça, tá, gente? É de graça, tá lá. Faz parte do seu pacote.
Você tem direito, você pagou por isso.
Está recomendado o Newsroom. A minha recomendação é do Barreto, né? Junto aí a Newsroom. Obrigadinha. Siqueirinha, sua recomendação, por favor.
Jurandir, acredite se quiser, eu não vou sair muito longe de vocês, não.
Que isso, cara?
Pois é. Deixa eu contar primeiro como eu cheguei nessa série, certo? Depois que o ator Peter Capaldi foi anunciado como o próximo Doctor, eu fui atrás dos trabalhos anteriores dele.
Doctor?
Aham. Uhum. Calma, tô chegando lá.
Ah, é referência. Tô falando.
Doctor Who, lá vem, gente.
Sei. Certo. Fui atrás dos trabalhos anteriores dele. Uma série, The Thick of It, eu já tinha ouvido falar, já baixei, é muito boa. Não foi lançada oficialmente aqui no Brasil. Mas outra, chama-se The Hour. Certo? A Hora. E que está disponível na nossa Netflix, certo? As duas temporadas da série estão disponíveis na nossa Netflix.
The newsreels are dead. We've bored the public for too long.
Did you get it?
We got it.
They're humoring you.
Watch me.
Slick, mediocre, smug.
That's your
wife.
This is happening now, and we're doing a disservice to the public to deny it.
I really feel it's my duty to protect you.
I don't need your protection.
Just say if you want this. Just because you're one of them, don't act like them.
I won't.
You don't lead the story. The story leads you, Freddy. It has to be the hour that you can't miss.
Breaking more than just the news. The Hour. Coming soon to BBC Two.
Como na série, cara?
The Hour. A Hora.
A Hora.
E é basicamente uma... Eu não vou dizer uma The Newsroom inglesa, certo? Mas lida com o mundo do jornalismo na década de 50, lá na Inglaterra.
No meio da Cold War, da Guerra Fria.
Isso, dentro da Guerra Fria, saindo da Segunda Guerra Mundial, entrando na Guerra Fria. Imagina o seguinte, você lidar com a tensão do apocalipse nuclear em cima das suas costas, certo? E você tem que fazer um programa de uma hora falando sobre os temas mais importantes que aconteceram na semana.
Legal.
Certo? E acredite, você mistura Mad Men com Newsroom, dá mais ou menos The Hour. Certo?
O protagonista da série aí, o Sikos, acho que pulou, é o Ben Whishaw.
Isso.
O cara lá do perfil.
O Kill do novo 007.
Olha também aí. O Q do 007. O do Claude Atlas, ele tá também, né? Naquele do Bob Dylan. E é o assassino lá, maguinho lá do perfil.
Isso. Na verdade, a série tem três protagonistas. O Ben Whishaw, que faz o Fred Lyon, que é o
Dominic
cara.
Dominic West, né?
Isso. Que é o cara que faz o jornalismo mais agressivo, um jornalismo mais investigativo, certo?
Meninão, o jornalista também é meninão.
É aquele cara com garra, sabe, com ânsia de ir pra cima.
Cara com energia.
Isso. O Dominic West, que faz o Hector Madden, que é o apresentador do programa, que é o cara que é mais, sabe...
William Bonner.
É o William Bonner com um pouco, sabe, de Don Draper. É o cara que quer aparecer, sabe, que ele gosta de aparecer, ele gosta de estar na frente da televisão, sabe, ele gosta de ser apreciado. É o pavão. Mas que ainda tem um bom jornalista dentro dele mesmo, sabe? E a última é a Belle Rowley, que é a editora, que é vivida pela Romola Garay. E é engraçado que o Ben Whishaw, ele chama a personagem da Romola Garay de Money Penny, porque ele ficou viciado em Cassino Royale. E é engraçado que depois o Ben Whishaw foi fazer o Kill em 007. A série é muito boa, são 12 episódios, dá pra assistir numa boa.
12 episódios?
12 episódios. Duas temporadas e 6 episódios.
Já é uma série fechada?
Já tá fechadinha.
Acabou em 2012.
A série é escrita pela Abby Morgan, que escreveu o ótimo Shame, o filme do Michael Fassbender.
Muito bom.
É, perversa.
Série boa, Jurandir, mas calma.
Vamos seguir, vamos falar sobre games. Vou começar recomendando aqui um jogo que eu estou jogando no meu iPhone.
Candy Crush.
Cara, eu nunca joguei Candy Crush. Nunca.
Tamo junto, Uradinho. Tamo junto.
Não comece. Eu comecei, a pior coisa que eu fiz na vida.
Vou recomendar um jogo no espírito Jurassic Park, que é o Jurassic Park Builder. O construtor do Jurassic Park. Você pode fazer o seu parque dos dinossauros.
Odeio esse jogo.
Caralho, meu irmão.
Manda o link que eu vou comprar agora.
É de graça.
De graça, fudeu.
É de graça. Meu irmão, estou maluco. Tem ele pra iPhone, pra iOS e tudo mais. E tem pra Android também.
Eu tenho uma crítica a fazer sobre esse jogo.
Faça. E roubou sua vida, foi, cara?
Quando pessoas deveriam estar assistindo o UFC e conversando com os amigos... Duas pessoas na minha residência, comendo a minha comida, estavam joguinho.
PH tem carregador? Joguinho. Quem são essas pessoas, PH? Não sei quem são, não.
Tu e a menina do esmalte dourado.
A Priscila. Exatamente. A gente tá maluco.
É o vício comunal, né, agora.
Caraca, meu irmão, a gente não consegue parar de jogar o jogo do Jurassic Park, cara. Você vai construir seu parque, é perfeito, o jogo é lindo.
É tipo o Roller Coaster, aquele jogo.
Exatamente.
O Roller Coaster era muito legal.
Juras, quem viciou quem? Foi tu que viciou a Priscila ou foi a Priscila que viciou?
Não, fui eu que a viciei. Fui eu que apresentei a droga.
O Jurandir, ele é o passador.
Você não tem noção, cara. O jogo é lindo, é perfeito, é bem feito pra caramba. Você vai procurando, você vai desmatando a floresta e vai encontrando... As partes do DNA do dinossauro, e existe um laboratório que você vai transformando e vira o dinossauro, que você pode criar esse dinossauro. Aí você cria estradas para os visitantes poderem dar uma volta no parque, você vai criando os ambientes, um restaurante, aí você tem que alimentar os dinossauros que você cria, você tem que pegar comida, porque a comida não vem do nada, né? Então tem um porto, você tem que administrar o porto. É perfeito, cara, é um jogo extremamente divertido.
Afasta amigos.
É desses jogos mesmo.
É daqueles que você perde a família.
Cara, mas é muito bom porque você não tem a necessidade de estar, por exemplo, toda hora jogando. Você pode jogar aqui, aí tem o tempo que ele tem que estar gerando.
Tá vendo, PH? Nessas horas ele fala que você não tem necessidade. Chega na sua casa, só que ele faz.
Sabe por quê? Por quê, PH? Porque nós dois estávamos concentrados, porque quando o meu tempo de espera, eu tava olhando do dela, tava fazendo as coisas junto com dela. E ela tava fazendo.
Isso é cheat, né? Tu sabe, né? Game Shark, sabe, né?
E você pode Game mandar Shark. Presentes. Você pode mandar presentes pra ajudar, porque você precisa de dinheiro. Obviamente, é um jogo de graça, mas se você ficar desesperado, você pode gastar dinheiro nele, entendeu?
É um freemium, então, não é?
É um freemium, exatamente.
Já viciou tua mãe também?
Não.
Não, não.
Minha mãe joga num netbook, mano. E a câmera lenta parece o netbook do Zack Snyder, sabe? E joga Candy Crush, câmera lenta, pra ter noção.
Meu Deus.
Eu jamais rodaria esse Jurassic Park. Tem ele pra iPhone, iPad e tudo mais, e tem para Androids e os Xinglings gerais aí.
Eu tô procurando aqui já.
Se divirtam. Jurassic Park Builder. Builder. É Builder.
Builder.
Builder. E quando Builder. Eu joguei a primeira vez, foi ano passado, foi em 2012 a primeira vez que eu joguei, e dessa vez você não cria só seu parque dos dinossauros terrestre, mas o aquático e no gelo, na era glacial, puta que pariu. É bom demais, velho. É bom demais. Jogar.
Tá vendo o que te espera, PH? Tá vendo o que te espera? Daqui a pouco ele vai pro gelo.
E é oficial, hein, gente? É oficial. Juro, do Universal.
É intuitivo, demais. Porque com esses jogos de construir as coisas, às vezes tem tanta coisa que você se perde.
Pode ficar tranquilo. É um jogo
mais... For Dummies.
É o jogo mais... É For Dummies For Neds. Forma-lux.
Legal.
Joguem, é divertido pra caramba e é de graça.
Joguem fora os amigos.
Exatamente.
Olha, mas
pra fila.
Nível pessoal, viu?
Olha, pra fila de alguma coisa de banco.
Não pode, ônibus. Não pode ir no banco, não. Não pode.
Não pode mais?
Não pode celular, senão o homem briga. Não, pode.
iPad pode.
iPad pode, porque ninguém avisa ninguém do iPad pra assaltar o outro, né?
Exatamente.
Vamos lá. Recomendações. Quem recomenda jogos?
Eu, vou lá. Jogo. Não é muito novo. Mas eu descobri nos últimos meses da minha vida, e eu quase perdi a esposa, PH, porque eu comprei Mass Effect 3. A casa caiu, amigo. Porque eu joguei, legal, pô. Tava com 100% no multiplayer, ganhei todos os troféuzinhos, fiz tudo que dá pra fazer.
Olha, merece palmas, viu? Merece palmas.
Calma aí. Pronto,
deve. Uma loucura. E eu só joguei o 3 recentemente, e eu tô com os outros dois, já comecei a jogar também, mas joguei o 3 direto.
Eu zerei 4 vezes.
Ah, que isso tudo. Ah, os finais extras e tudo, né? Os
tem 3 finais e eu, uma outra hora eu queria fazer pra pegar uns troféus que tinham faltado. Cara, que loucura que é esse jogo. É muito bom. É muito bom. Muito bonito, muito bem escrito. Eu fiquei surpreso, porque fazia um tempão que eu não jogava jogo espacial assim. E, porra, muito bacana as mitologias criadas pela... É a BioWare, né?
BioWare, exatamente.
Legal o jogo, o gameplay é um pouco repetitivo às vezes, porque você tem que ficar escondido, meio que esconde, espera o cara atirar, atira nele. Mas é bem versátil, em termos de dar pra fazer com armas, com armaduras, os personagens. O que eu mais gostei foi o roleplay, a parte de RPG dele é muito boa. Se você jogar no modo completo, né, que você toma todas as decisões, porque tem um modo pra For Dummies, que quando entra o cinemático, ele entra e você só assiste. Yes. E você só faz um pouco da ação. Então tem 3 tipos. Tem o For Dummies, tem o mais ou menos, e tem o total, que você faz toda a ação, toda a parte de tiro e toda a parte de RPG. Pô, é muito legal a questão dos diálogos, dos personagens. Curti muito esse universo.
É um universo meio Star Wars com Jornada das Estrelas?
Cara, eu achei...
Eu diria que é um pouco de Star Wars com Guerra nas Estrelas.
Não, sabe que eu não vi nenhum dos dois, porque como é uma...
Como
eu
não?
Não sei, eu pensei muito em Yamato, às vezes, e é muita projeção da nossa Terra.
É como foi é pro misturado, juro, é uma mistura.
É, tá ligado. Eu zerei um e o dois, o três eu ainda não joguei.
O três é muito bom, mas pelo que estão falando é uma puta conclusão, eu tenho que terminar os outros dois, mas eu comecei pelo 3 e fiquei muito feliz com o jogo.
Barreto, considerando que eu tô jogando direto por um bom tempo, tu por acaso não chegou pra tua mulher pra ela te chamar de Shepard, não?
Não, especialmente na segunda vez que eu joguei, que eu fiz um personagem feminino.
Uma Shepard de mulher, né?
É, e aí rola baixaria, né? Então... Mas é.
Esse
é
Barreto.
É, o Jurandir ficou todo empolgado com o Vikings, amigo.
É. Eu não falei nada.
Eu curti o multiplayer. A única coisa que eu achei ruim dele é que no multiplayer você não tem muito como personalizar a questão de áudio. Então o microfone fica aberto. E aí você vai jogar, tem algum moleque débil mental em algum canto do mundo que fica xingando, falando palavrão e não sei o que, aí detona, né? Não dá pra jogar. Eu acabei jogando muito multiplayer com o volume no mínimo pra não ficar aguentando xingamento, e aí eu saía, né?
E tu jogou onde? No PlayStation? No Xbox?
Jogou no PlayStation, PlayStation 3. Levei mais ou menos um mês e meio pra zerar 4 vezes. Tava jogando só ele também, pum, 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 pum. Mas bem, bem, bem recomendado. Eu vi vários livros aí de arte conceitual que eu dei uma folhada, achei bem bacana também. Então é um universo legal, bem criado, vale a pena se você nunca jogou e tá procurando um jogo espacial bacana. É uma bela escolha, Mass Effect 3.
Muito bem, Pegazinho, qual a sua recomendação, por favor?
Gente, que é isso, hein? Olha o que vem aí, hein, Juras?
Estou com medo,
se prepara. Não, então, pra sair da curva... Eu fui bem longe, Jurandir. Eu estou jogando nesse exato momento, na minha saga de terminar os jogos que eu não terminei, mas me lembro de ter jogado. Eu estou terminando, Jurandir.
Pitfall.
Não, Double Dragon.
Clássico. Double Dragon,
exatamente, cara. O primeiro jogo que eu lembro de dar um pulo, pular na parede e voltar chutando.
Chutando. Okay, chama o Robert Patrick.
É isso aí. Eu vou te dizer que eu tô usando aquele cheatzinho do botão turbo, viu, Juras? Pra ir um pouquinho mais rápido. Não, mas pra
é delícia, né? Pegar também.
É, mas. Pra não desgastar o teclado, evitar a fadiga. Né?
Mas tu tá jogando o quê? A versão do arcade ou aquela versão clássica do Nintendinho?
Versão do arcade. Versão tá do bom. Arcade.
Porque Nintendinho também
não legal. Aguenta, né, mano? Gastei muita Nintendinho ficha nesse jogo.
Cara, eu vou te dizer, viu? Tempo bom, cara. Tempo bom,
que não
onde o vilão só mais. Tinha uma estratégia, cara.
Não, ele chegava e te dava um soco, né?
Não, era sempre assim, chegam dois, um te ataca de um lado, do outro, cara. Aí sempre tem que dar soco um soco no outro e tal. Ô, tempo bom de rebolar o barril nos outros e o barril não estourar. É um tempo bom.
Vou pegar um taco de beisebol.
Tu tá nessa, pegar de jogar esses jogos que tu não zerou na tua vida?
Tô. Eu terminei todos os Mega Mans.
Olha aí.
Recentemente. Passei, acho que foi uma jornada de 3 meses. Aí eu descobri o botão turbo. Aí foi mais rápido. Mas eu vim terminando os Mega Man desde do pixelzinho azul.
Entendinho!
Até desde o Nintendinho, fui terminando tudo. Devo ter pulado pouca coisa, assim, de tudo. Terminei antes do Double Dragon. Algo que era, sei lá, era obrigação eu terminar, que é o Side Pocket. Side Pocket! Terminei lá, fiz todas as fasezinhas e tal. Trabalhar e agora que é bom, né? Trabalhar que é bom, não. É, cara, isso aí, inclusive, é no almoço. É o que me sustenta o meu sono, cara.
Entendi.
É o que sustenta o meu sono. E outra coisa, o próximo já tá na lista aí, Wild Guns.
Olha aí, quero ver.
Pô, legal.
Esse é difícil, hein?
Quero ver.
Juras. Acabei de instalar Jurassic Builder.
Pronto, muito acabou. Até mais, Marreta. Até o próximo que é.
Rapidinho. Siqueirinha, sua recomendação, por favor.
Jurandir, eu estou deprimido.
Por quê?
Estou deprimido. Meu PS3 Fat está nas últimas, sabe? Coitadinho tá morrendo, mas ainda tá guerreiro, sabe? Ele tá se aguentando, cara. E dá uma atenção maior na hora de jogar do Last of Us, sabe? Que é o jogo que eu tô jogando agora.
Last of Us.
Puta que pariu!
Aí.
É o tipo de jogo que ele, filho da puta, quando tava escrevendo, sabe? Quando tava fazendo roteiro, ele
disse. Olha, poucas que. Caralho.
Pois é, ele disputou com 10 minutos de jogo, já deu uma porrada no meio do estômago, entendeu?
É muito foda. Last of Us é um jogaço feito pela Naughty Dog, mesma criadora do Uncharted.
A morte.
Olha, teve gente que reclamou um pouquinho de Uncharted 3, dizendo, não é tão bom quanto o 2 e tal. Foi como se a Naughty Dog tivesse. Ah, é?
Toma.
Tá aqui, ó. Tome. Pá!
Sabe uma coisa que a Luísa falou aqui? E que até curioso tem a ver com esse cast. Eu tava jogando bastante e, curiosamente, a Lu e a Ariel começaram a me assistir jogar.
Isso aconteceu com o Tomb Raider também, viu, Barreto?
E aí eu tava brincando com a Lu, ela, pô, falei, Lu, você não tá mais assistindo sério, não, eu tô assistindo Last of Us. E ela ficou brava porque eu terminei o jogo sozinho.
Mas a Ariel tava vendo também, não, né?
A Ariel não liga, cara.
Tá, porque.
A Ariel tá pouco se fudendo pros bichos. Porque ela não liga, ela gosta de ver Walking Dead, eu não deixo, mas não, ela mas vê os. Mas
ele tem uma violência ali, tem uma violência, né?
Que... É, mas aí eu vou fazer o quê? Ela começou a ver, quando eu não percebi, ela tava sentada atrás de mim, entendi, escondida, vendo. E aí, quando eu percebi, eu já tinha olhado. Então, eu também não achei que fosse. Ela sabe que é um jogo, ela entende essa dinâmica, ela mesma fala, então não me desagradou. Mas se você for um pai, achar tem violência, você explode cabeças, mata pessoas. Mas nessas horas eu tiro. Quando eu tô andando mais com o Joe, aí eu deixo. Mas quando eu sei que eu vou entrar em confronto direto, aí eu tiro ela, porque... É demais, mas ela já viu matando zumbi. Com o zumbi eu deixo ver porque é bicho que não existe, mas quando ele tá matando gente, aí eu desencanto.
Tem um 99 vidas sobre The Last of Us, bota no Google aí, Last of Us 99 vidas. Mas o jogo, ele tem um dos cenários que eu mais gosto, que é esse cenário pós-apocalipse, principalmente apocalipse zumbi, né? Ou zumbi ou de um vírus, né? De uma infestação.
Infectados,
né? Porque eu sou apaixonado por The Walking Dead, eu adoro Resident Evil, então eu gosto do Guerra Mundial Z, eu gosto muito desse cenário, sabe? E o Last of Us, ele vem mais ou menos nessa pegada, né? Os zumbis não são tão zumbis, né? Eles são mais os, como o PH falou, são os infectados, né? Com cara de zumbi, né? Com os zumbis deles são quase raivosos como o do Extermínio, por exemplo, né?
É, tanto que eles falam infectados, eles não falam zumbi em hora nenhuma.
Exatamente.
E se a infecção é um lance diferente, você pode pensar assim... Poxa, vai ser um mais do mesmo, é um vírus, é uma parada... Não, é algo diferente, é numa parte importante da história, né?
Isso.
Mas você já recebe informações sobre essa infecção, digamos assim, desde o comecinho, sabe? E quando você tá na, sei lá, metade do jogo, eu não joguei todo, eu joguei 70%, 60%. Quando você tá mais ou menos 30% do jogo, você olha assim, caramba, então é por isso que aquilo acontecia.
Yes.
E daí você começa a entender melhor tudo. Até uns negócios que ficam voando, como pólens.
Exatamente.
Pois é, e o jogo é imenso. O universo criado pela Naughty Dog pra The Last of Us é imenso. E olha, se prepare, você vai morrer. Muito, muito.
Ainda mais se você jogar no mais difícil, né? Quando você zera, você desbloqueia o mais difícil, o sobrevivente. E meu irmão... some todas as facilidades que tinha antes, tipo aquela super audição, né? Aquela
parada. É um sonar, né, que ele tem.
Isso, ou até os itens fáceis de se encontrar. Não, ele virou realmente um jogo de sobrevivência que as coisas não são tão fáceis como você imagina, né?
É, porque quando você joga no eu joguei normal a primeira vez, ele faz até sentido às vezes você pegar, vou pra porrada, vou sair atirando em todo mundo. Você até consegue sobreviver porque você tem 7 armas, munição pra todo mundo, o escambau. No Survivor, acho que eu já joguei uns 30% do jogo de novo, e se eu achei 10 balas, foi muito. Né? Então eu tive que aprender o jeito stealth de quase todas as fases. Fugir dos bichos, porque não dava, simplesmente não tinha como você enfrentar. Especialmente porque a super audição ele te deixava ver através das paredes. Isso. Né? Você joga no Survivor, esquece, amigo. Você tem que adivinhar onde os bichos estão e é pelo barulho.
A Ellie, que é a garotinha que te acompanha o jogo, pelo menos a partir de 10% do jogo, mais ou menos, você passa a se importar muito com ela, você se preocupa muito com ela, né? Então, você joga de um jeito que você não quer tomar cuidado só contigo, né? Mas você toma cuidado com tudo que tá ao redor e principalmente com a Ellie, né? Você não quer que nada aconteça com ela, é se sentir de preocupação. É muito bacana, tanto que eu comprei esse jogo numa sexta-feira à noite, zerei no sábado à noite. Eu joguei assim de forma frenética, absurda, maluca, sem parar, sem dormir.
Juro, é um dos poucos jogos que você realmente, realmente se importa com os personagens.
Não.
Eles não são só bonequinhos, você começa a se importar com aquelas pessoas.
É, eu deixei a Ellie morrer uma vez, eu fiquei mó triste.
Pois é. Eu escrevi um texto sobre o The Last of Us aí. Legal você ter um jogo assim, né, que você se importa muito com a história faz a diferença. Como o jogo é muito bom jogar, né? Como é divertido jogar, a jogabilidade flui perfeitamente, você tem possibilidades, se você não tem arma, você pode matar na mão, sabe? Do jeito stealth, você pode passar de alguns ambientes sem matar os inimigos, né, cara? É foda isso. Lembra até um pouco Metal Gear Solid, né?
Muito bom, né? Muito bom mesmo.
Muito bom. Essas são as nossas recomendações de games. Vamos para livros! Aqui em livros, quem recomenda primeiro?
Quero dar um soco no estômago de vocês, cara.
Aí, pegar.
Eu vou indicar um livro chamado A Voz do Fogo, escrito por Alan Moore.
A Voz do Fogo?
Olha, Voz do Fogo.
Esse Uau. Nome é familiar, hein?
Um jovem talento esse Alan Moore, né?
Um Parece jovem que eu talento, e eu vou dizer, Barreto, é o primeiro romance dele só agora sendo publicado no Brasil. Ele foi publicado, acho que no começo do ano, ou por março, abril, por aí. A capa é horrível, mas depois ela fica bonita, depois você lê o livro, você entende?
É tipo a barba do Alan Moore, né? Começa assim uma coisa,
é, e depois tira outra. Depois você, né, aceita, né?
Não, e o livro, bizarro,
cara, ele eu vou ter, é muito difícil explicar A Voz do Fogo. Tão difícil quanto ler. Não é pra, o primeiro livro que eu vou ler. Não, não é pra você.
Ah, eu já vi, tem um chifrão na capa, né? Parece o Cernudo.
É, a capa americana, a capa brasileira tem fogo, tem tipo, tá dentro do fogo. Ah, então o lance é mais ou menos assim, deixa eu tentar explicar sem dar spoiler, mas fazendo, criando a vontade das pessoas de comprar, de lerem esse negócio. O Alan Moore, ele nasceu numa cidade chamada Northampton, certo? E ele narra, melhor, imagina assim, Juras, tu tem acesso a todas as memórias da cidade de Fortaleza.
Tá.
Desde quando descobriram o fogo na cidade de Fortaleza até hoje.
Aí sim.
E você conta a história de Fortaleza desde 5 mil anos antes de Cristo, utilizando personagens fantásticos como bruxo, como descobridores de fogo, como índios e tudo mais. E você conta a história de uma cidade desde o começo até hoje, utilizando esses personagens. É isso, A Voz do Fogo. Ele passa, se eu não me engano, até 6 mil anos antes de Cristo e chega no presente momento.
Da história da humanidade, então?
A história da humanidade, não. A história de Northampton como humanidade.
Tá certo.
É, entendi, tipo como uma cidade resumisse a história de tudo.
Entendi. Meio a vila.
Entendeu? Pode um pouco. Eu vou ler o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro, tá?
Tá.
Vocês me dizem o que é que vocês acham. Vamos lá. O porco do bruxo, 4 mil anos antes de Cristo. Atrás de colina, nos longes do sol que desce, está céu que vem como fogo. Sobe eu pra lá, todo difícil de respirar, onde está a grama esfriando em pés de eu e molhando eles todos. Não tem grama em alto de colina, tem só terra, toda em uma roda, que é colina, é como homem sem cabelo, cabeça de ele, parado eu e viro para cá, vento cheirar. E porém, nem um cheiro vir de muitos longes, barriga dói no meio de eu. Vocês entenderam alguma coisa?
Né?
Nada, né? A escrita é maluca, porque foi feita por alguém de 4 mil anos antes de Cristo. Quando você pensava que era um erro bizarro, eu lendo, caraca, erraram tudo na tradução, que merda é essa? Fui buscar o inglês e realmente está mal escrito porque é de uma pessoa que não sabe escrever.
PH, A Voz do Fogo.
A Voz do Fogo, não é Fordhamis, viu?
Editora, qual é a editora?
Editora Veneta, editora recente, Rogério de Campos, que é ex-editor-chefe da Conrad, da editora Conrad.
Muito bem.
E agora ele tá com a editora Veneta, lançando coisas antigas que... novas fariam total sentido. E esse daí é o Alan Moore mostrando tudo que ele é hoje. É quase voltar ao tempo, porque é uma das primeiras coisas que o Alan Moore fez. Se você não gosta do Alan Moore, pelo menos vai na livraria, pega o livro e lê o prefácio do Neil Gaiman.
Né, já vale.
Deixa eu recomendar meu livro logo aqui. Eu gosto de ir na livraria e ficar zapeando entre os livros ali, sabe? E pegar, dar uma olhada, dar uma cheirada. Eu adoro cheirar livro, que é um vício doentio. Eu sei, mas eu gosto do cheiro de novo do livro. E eu gosto muito de ir na parte de cinema, né? E vi um livro lá que me chamou a atenção, cara. Um livro chamado Perdidos na Tradução.
Que é isso aí, Júnior?
É um livro que reúne as traduções mais bizarras de filmes aqui pro Brasil.
Olha, isso aí. Aê. É tipo meme.
Caraca, eu comecei a ler e não parei, cara. Não, vou ter que comprar esse livro porque...
Tem um exemplo aí? Tem um exemplo?
Tem exemplo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Que tá aqui na minha mão. Pronto, aqui, ó. Um exemplo. Ele tem várias categorias. Aí tem uma categoria de, tipo, entregando o jogo. Que são só títulos que revelam o plot do filme, né? Por exemplo, aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez. O nome dele em inglês, 50 Primeiros Encontros, né? Na tradução literal, né?
Ah, o da Drew Barrymore com o...
Adam Sandler, exatamente.
51st.
Uh-huh. Aqui no Brasil, como, é como se fosse a primeira vez. Ok, um título bacana. Mas em Portugal, o nome desse filme é A Minha Namorada Tem Amnésia.
Que isso, João?
Então, aí eu te levanto uma coisa. É. Durante anos eu acreditei na lorota de que em Portugal psicose se chama o homem que matou a mãe.
Não, o homem que era a mãe. O homem que era a mãe, exatamente.
Só que eu já chequei com portugueses e a informação que eles passaram, não, é que é um monstro, alguma coisa assim.
Eles podem ter mudado, né? Tem uma categoria chamada Poesia Pura, que tem o nome em inglês do filme é Giant, e aqui virou Assim Caminha a Humanidade, né?
Não, deve ter também o Sobre Meninos e Lobos, que...
Isso, tem.
Mystic River.
Enfim, é um livro muito bacana, é um livro divertido, porque o autor, que é o Yuri Abreu, ele é um professor e tradutor, ele vai fazendo os comentários de como foi feita essa tradução, por que que eles fizeram essa tradução, essas coisas malucas que a gente acaba guardando, esses grandes nomes dos filmes da Sessão da Tarde, por exemplo. Tem muito filme lá que são nomes inventados do nada, né, cara? Então, e fazem parte da nossa vida, né? Então essas traduções fazem parte da nossa vida, né? São filmes que ficam.
Daria um cast, viu? Dava um cast aí.
Sim, vamos pensar. Recomendações, gente. Recomendações de livros.
Deixa eu falar. Peguei um livro que eu já sabia que eu queria ler. Aí o Neil Gaiman virou e falou: leia On Writing do Stephen King. Eu falei, sim senhor, amém. E comprei o e-book. Foi o primeiro e-book que eu comprei mesmo. Falei, vou ler no iPad. E eu comecei a ler durante a viagem ao Brasil. E eu terminei semana passada. Cara, que livro fantástico.
Qual o nome dele, Baia?
On Writing. Não saiu no Brasil ainda, né, PH?
Não saiu e nem tem previsão, hein?
E nem tem previsão. É um puta livro, aliás, de alguma editora aí a fim de publicar. Eu traduzo, apaixonado pelo livro, muito bom. O que é esse livro, Jurandir? Esse livro é de 2000, foi publicado em 2000. Ele é uma mescla de memórias com manual de redação pelos olhos do Stephen King.
Stephen King?
É.
O livro é dele?
Sim, o livro é dele. É um manual. Sim,
é a publicação do método dele.
Que legal, cara.
Chama On Writing, a Memoir of the Craft. Então ele começa o livro contando várias partes da vida dele, ou cenas da vida dele, que geraram livros. Então, por exemplo, ele conta a gênese de Carrie, a Estranha. Caralho, que foi quando ele tava trabalhando na escola. Ele tava trabalhando na escola e aí tinha um zelador meio maluco lá. E o cara começou a falar pra ele de absorvente feminino. E ele entrou no banheiro das minas um dia e viu que tinha lá o lugar pros absorventes. Ele, mas porra, não tem isso no nosso? Que esquisito, o que é isso? E aí rola toda aquela cena do Carrie com os absorventes e a história saiu dali. Como começa The Night Shift, como começou o Cujo, várias histórias do King da vida dele que ele foi falando... Olha, eu vou contar um pouquinho pra vocês entenderem de onde eu venho, pra vocês não perguntarem depois de onde eu tiro as ideias. Sai disso aqui. Então, ele conta um pedaço da história dele, até um pedaço que eu não conhecia, que eu não sei nem... Bom, nem sei se é spoiler ou não, mas enfim. Eu não sabia que ele tinha quase morrido depois de ser atropelado por um motorista idiota. E ele conta todo esse processo de como isso mudou ele e tudo. É muito bacana pela parte pessoal de saber... os perrengues que ele passou, de saber que ele vendia continho por nada, às vezes, por merreca, para sustentar, que ele trabalhava em lavanderia, que ele é um cara extremamente simples e acabou virando professor porque tinha que fazer alguma coisa da vida enquanto a literatura não decolava. E você fala, porra, que história fantástica, cara. Que, assim, que história de vida. E eu fiquei emocionadíssimo lendo o on-writing, essa parte pessoal. E são duas partes, uma é a pessoal e a outra é a parte de como escrever. E ele dá muitas dicas e ele fala muitas coisas de como ele pensa, do que é escrever pra ele. E puta, que fabuloso. Assim, demais. Ele sai numa cruzada contra os adjetivos. Fala que os adjetivos são ruins, são seus inimigos. Eles não devem existir. Embora o Neil Gaiman fala que alguns funcionam, mas nem todos. E ele conta muita coisa. Até tem um trechinho que eu selecionei aqui, super curtinho, fazer uma tradução livre, tá?
Tá.
Mas ele fala o seguinte: se você quer ser um escritor, tem duas coisas que você tem que fazer acima de tudo: ler e escrever muito. Não dá pra contornar isso. Até onde eu sei, não existe atalho. Cara, é uma coisa assim, é bobo você falar isso, mas pô, o que que você faz quando você vai pra escola de cinema? Você começa a ver filme que nem um dub metal.
Isso aí.
O que que você vai fazer quando você vai abrir um blog de games? Você vai jogar jogo demais. E ele fala, ele tem uma hora que ele cita, que eu não tô achando no livro, mas ele fala: se você quer ser escritor e você não tem tempo pra ler, eu acho que tem que procurar outra coisa pra fazer da vida. Porque é a base. Então, assim, é muito bom. Ele diz como funciona pra ele, quanto tempo ele trabalha por dia, como é o processo de criação dele. Por exemplo, ele diz que ele escreve o primeiro draft do livro inteiro com a porta fechada. Significa que ele não mostra pra ninguém. Ele vai pro escritório dele, ele fecha a porta e fecha a história. Depois que ele terminar de essa primeira versão, aí ele deixa um tempo guardado, ele volta, lê, faz os acertos, aí ele faz com a porta aberta. Então ele pede opinião e aí ele mostra pra mulher dele, a Tabata, que ela é sempre a primeira leitora dele, e ela dá um monte de dica, depois ele escreve e mostra pros outros. Então é muita coisa legal sobre como escrever. Pena que tá em inglês.
Agora sim, é o método do Stephen King. Você adapta o seu método de escrever.
E ele explica o que é a caixa de ferramentas do escritor, que é a gramática, que é o estilo, que é o que você sabe. Enfim, ele dá muitas dicas muito úteis, muito bacanas, e que eu fiquei... Nossa, cara, eu nunca fiquei tão feliz em ler um livro, porque eu, algumas coisas que eu tinha concluído, ele foi chancelando, e eu meio que briguei com ele, sem ele saber, porque ele falava umas coisas, não, mas peraí, calma, não, mas no Brasil é diferente. Mas eu fiquei pensando, será que é? Será que no Brasil realmente dá pra fazer outra coisa? E aí você começa um debate que é muito, muito interessante. Pô, é uma puta história, vale super a pena ler o on-writing.
Muito bem, tem um link aqui no post do livro na Amazon. Você pode adquirir em todos os formatos. Formato Kindle, formato físico, formato...
Tem no Kobo também.
É, audiobook, tem do jeito que você quiser. Você queria? Última recomendação de livro.
É engraçado que eu, o Barreto e o PH, a gente citou meio com uma panelinha aqui. Porque enquanto o PH citou o Alan Moore, o Barreto citou... o King, e eu vou citar um cara que os dois citaram, que é o Neil Gaiman.
Tá, né? Intrínseco, né?
O lançamento feito pela editora Intrínseca.
Está no conjunto União.
Certo? O Oceano no Fim do Caminho, que é o mais recente romance do Neil Gaiman, e o primeiro romance adulto que ele escreveu desde 2005.
O Oceano no Fim do Caminho?
Isso. É um livro fininho, Jura.
É fininho.
Diferente do que eu te falei do Voz do Fogo aí, que não é pra principiante. Eu acho, não sei se o Siqueira concorda, o Oceano no Fim do Caminho é um bom primeiro livro, hein?
Isso, e é uma leitura muito boa, muito gostosa de ver. E é engraçado que, assim como o livro do King, que o Barreto citou, assim como o Voz do Fogo do Moore, que o PH citou, também é um livro extremamente pessoal.
Isso.
Porque bastante. Aqui você tem muita coisa da infância do Neil Gaiman colocada na página.
A gênese do livro é muito interessante também. Ele escreveu um conto para a mulher dele. Era mais ou menos um conto que explicava o passado dele, Neil Gaiman, onde um personagem que não tem nome no livro,
né?
Acaba, se, acaba conectando os seus... Como é que eu posso dizer? Acaba conectando suas lembranças, né? Se lembrando das suas lembranças, digamos assim, porque é um personagem que esquece de tudo e tal, ele acaba lembrando de tudo e vai contando o seu passado, né?
Cara, o Gaiman mesmo falou que ele acha que esse é o primeiro livro ideal pra alguém que quiser começar com a obra dele. Eu meio que discordo, eu acho que o Stardust ilustrado é mais receptivo.
Deus, mais americano, faz... Deus Americanos não se fala mais nisso.
Mas o Deus Americanos como entrada, PH, é ele é muito
grande,
forte.
Ah, beleza.
É, e olha, alguma coisa mais fininha.
Barreto, pode favoritar aqui o que eu vou falar agora, viu? Daqui a 2 anos, quando Deus Americanos virar série pela HBO, certo? Jurandir vai virar fã de carteira do New Gamer.
Talvez...
Jurandir, Deuses Americanos é o grande clássico moderno da literatura americana. Escrita por um inglês, curiosamente.
É, vou te falar assim, o lance do Neil Gaiman e o Oceano no Fim do Caminho se encaixa nisso, é que o Neil Gaiman, ele prova que você pode ser complicado e ser bom, você pode ser simples e ser melhor ainda. O Oceano é super simples.
É uma fábula.
Ele é pra... parece piegas assim, mas é pra todas as idades. É uma bobagem que tá ali naquilo tudo... Só que é muito bem contado, é tudo bem narrado, você não consegue parar de ler. E como é um livro fino, você acaba lendo rápido. Sim. É um livro, acho que não passa tem 200 e poucas páginas.
E é um livro gostoso.
Deixa eu pegar aqui.
Ele tá ali no outro quarto ali. Mas é um livro gostosíssimo. E outra, viu, Juras?
É.
R$17 e-book.
Sim.
São, incluindo o agradecimento, 181 páginas.
Olha, quase 200 páginas apenas.
A versão em português, 205 páginas.
Pronto. Não, e é um livro sem frescura. Você entende o que está sendo contado. Tem muito mais sendo contado do que algumas pessoas vão entender, é fato. Mas é tudo aquilo. É aquilo. O livro é aquilo que está lá. Isso é que é importante.
E tem aquela coisa do realismo fantástico que o Gaiman é fabuloso para fazer. Eu até brinco que... Até escrevi um artigo sobre o livro, o Encontro com Ele. Que acho que as coisas que o Gaiman escreve é mais ou menos assim... Quase tudo é o que é, mas absolutamente tudo pode ser qualquer outra coisa.
Uhum.
Porque depende, ele trabalha... Lê. É, então, exatamente por isso. Pode ser qualquer coisa, porque depende da sua bagagem. E ele trabalha muito com isso. Todo mundo foi criança, todo mundo fez aquelas coisas. Eu fiquei bobo que no começo do livro, ele fala de uma coisa da festa infantil que não foi ninguém, de alguns problemas, os action figures. E algumas coisas que ele falava... era muito parecido com coisas que aconteceram na minha infância. E na hora, assim, ele me pegou na hora. Putz, olha que louco isso. Eu sei que a história vai pro outro lado, mas como ser criança é meio que igual em qualquer lugar, né? Você tem as mesmas preocupações, você faz as mesmas coisas. Pô, é um puta livro, é super simples, e é super cheio de segredos. Que ele sempre fala de outros mundos, de magia... E de uma forma que você acredita, né? É uma forma tão simples que você fala, mas pera, o que acabou de acontecer aqui? O oceano que cabe num balde? Pô.
Juros, o plot é assim, você lembra de um jogo, é porque eu tô tentando aqui, eu tô buscando, não tô achando. Você lembra de um jogo que você vai avançando e você vai juntando memórias?
Claro, o Braid.
É esse? O Braid, né?
Braid, não, do carinha.
Do cabeçona lá?
Isso, do ruivinho.
Esse mesmo, você vai juntando memórias e você vai entendendo o contexto geral.
Ele fala assim, era apenas um lago de patos, não sei como ficou Duck Pond em português.
É, posso, Barreto, que tô com a versão...
Você tá aí? Ah, então tá bom, lê aí.
Pronto. Era apenas um lago de patos, no sul de uma fazenda. Nada muito grande. Let Hampshock dizia que era um oceano, mas eu sabia que isso não fazia o menor sentido. Let falou que elas haviam atravessado o oceano até ali, vindas da velha pátria. Sua mãe dizia que Let não lembrava direito e que tinha sido muito tempo atrás. E, de qualquer maneira, a velha pátria havia afundado. A velha senhora Hampshock, avó de Let, argumentava que ambas estavam erradas e que o lugar que afundara não era a velha pátria de verdade. Ela declarava recordar-se bem da velha pátria de verdade. Afirmava que a velha pátria de verdade havia explodido.
A questão, o que é que ele fala aí, Juro? Só, onde é que tu nasceu?
Eu?
É.
Nasci em Fortaleza.
Onde é que tu viveu até os teus 12 anos de idade?
Aos 7 anos foi em Recife, dos 7 aos 12 em Fortaleza.
Especificamente, num bairro, né?
Isso, na Parquelândia.
Pronto. Tu saía muito da Parquelândia?
Não muito.
A Parquelândia era o teu mundo. E hoje é a tua velha pátria, que um dia explodiu.
Esse cara é foda, né?
É demais.
Esse cara é bom. Como é o nome do livro?
O Oceano no Fim do Caminho. Editora Intrínseca. Autor Neil Gaiman. A versão em e-book tá barata. A versão em livro, em papel, também tá baratinho.
19 e 17, respectivamente.
Um livro desse é pra ter na mão, meu filho, pelo amor de Deus.
É, e se você gostar, quiser ter uma experiência diferente, esse foi o primeiro audiobook que eu escutei inteiro. Tem o Audible, que é o site que vende audiobooks da Amazon. Ele tem até uma promoção lá que se você se inscrever, o Oceano do Fim do Caminho é de graça. Você ganha um livro de graça, mas estão fazendo promoção com ele. E, cara, que louco, porque o Neil Gaiman lê a história pra você.
Caralho, que bom.
E foi muito legal, porque foi naquela semana que eu tava com o olho detonado e eu não conseguia ler, mas eu escutei a história inteira. Ele contando, então, os nomes lidos da maneira correta, a tonalidade, é tudo, é uma outra coisa. Foi fantástico. Eu nunca achei que eu fosse gostar tanto de um audiobook como eu gostei do Oceano no Fim do Caminho. Muito legal.
Muito bem, muito bem. Vamos para quadrinhos. Aqui o Quadrado Mágico, quadrinhos.
É preciso analisar?
Quadrinhos. Deixa eu falar logo meu, deixa eu pegar aqui, peraí.
Fala. É besteira, né?
Aqui do lado, peraí, vou pegar aqui.
É besteira, né?
É, o Jurandir só gosta de coisa ruim. O
Jurandir sabe ler, Barreto.
Ele gosta de pagode.
O Jurandir veio do pagode.
E ele fala em voz alta isso que é o pior.
Olha só, gente.
Que é isso, hein?
Loucura,
gente. Loucura?
Eu vou recomendar o box de 7 volumes do Calvin Haroldo.
Ó,
meus amigos, não existe tirinha mais espetacular do que do Calvin Haroldo. E digo que não existe quadrinho melhor do que Calvin Haroldo. Preciso falar mais alguma coisa? Bill Watson, monstro, tem tirinha dele publicada em quase 3 mil jornais do mundo inteiro. Um dos quadrinhos mais famosos da história, um dos quadrinhos mais inteligentes. O cara com 3, 4 quadrinhos conseguia ser mais inteligente do que muitos livros que existem nos colégios.
E tá batendo aí no quadrinho por quê?
Eu tô amassando o bicho aqui todo. Vou
botar de volta. Ah, meu Deus. E Jurandir, vou te dizer que é uma coisa. Graças a Deus, Calvin Haroldo nunca saiu dos quadrinhos. Graças a Deus.
Foi... Que lá fiquei.
E o Clube da Luta, macho?
O
Clube da Luta é Calvin Haroldo total.
Jurandir, é pra fã esse box? Eu quero começar, Jurandir.
Não, se você quer começar, comece logo com ele, porque tem poucas unidades. Se quiser acabar...
Corre, meu!
É porque essas edições lançadas pela Conrad, ela tem edições individuais, né? Que você pode encontrar nas livrarias e tudo, nas lojas bem fácil. Mas esse box, ele reúne esses 7 exemplares e o jeito que ele é tratado, porque tem o mesmo formato... São de épocas, períodos diferentes. Você consegue se situar em momentos diferentes que o Bill Watson fez essas tirinhas. Mas o mais legal é porque o Cavaroldo é aquela leitura filé pra deixar tipo o livrinho do lado da cama. Sabe,
no
você?
No banheiro,
principalmente. Porque uma página inteira do Cavaroldo aqui é o tempo de uma cagadinha básica, né?
Ai, meu Deus.
Sem falar que o Cavaroldo, eles conversam contigo, cara. Eles conversam contigo e às vezes é muito fácil você se identificar com algum momento que você está passando. Naquele exato dia que você está lendo, é fácil você pegar um livrinho do Cavaroldo e ter uma tirinha que praticamente conversa contigo. Parece aquele biscoito da sorte do China Box que sai aquele papelzinho e ele fala contigo, caralho, é isso mesmo.
E curioso que o Sicas acabou de recomendar o Oceano no Fim do Caminho, e é uma criança falando para adultos, né, inicialmente, sobre o que é a vida.
Exatamente.
E é curioso como a gente... Parece que a gente é mais aberto, né, a ouvir a história se ela vem de uma... Se ela vem de uma criança, parece mais sincero, é mais sincero, né?
Pra quem não conhece o Calvin Haroldo, Calvin Hobbes, né? Porque o Haroldo foi uma tradução de jumentice, né? Aqui no Brasil, né? Tirou as homenagens, né? Que é do João Calvino e do Thomas Hobbes, né? São dois pensadores do tempo que o Bill Watson se inspirou pra fazer esses dois personagens. E é interessante porque o Haroldo, o Hobbes, né? O Haroldo, ele é um tigre de pelúcia. Então, quando ele tá próximo a adultos, aos pais, por exemplo, do Calvin, ele é um boneco, um tigre de pelúcia.
Ele é o Perry, o Washington Ring.
Segue a recomendação, Calvin e Haroldo, 7 exemplares, um box espetacular, e corre que tá acabando, que eu já fiquei sabendo que tá acabando, e quando acabar, meu amigo, não tem chororô.
Tá maluco, hein?
Não tem chororô. Vamos lá? Mais quadrinhos?
Mais quadrinhos. Siqueira!
Pronto! ó, capa dura, certo? Panini investindo pesado no mercado de livrarias.
Mercado duro.
Pois é, com versões encadernadas de histórias clássicas. E, no caso, voltamos a Neil Gaiman com os Livros da Magia.
Livros da Magia, Siqueira. Já ouvi falar disso.
A origem do Harry Potter.
Aquele do Macaulay Culkin, como é o nome? Page Master.
Isso. Agora, Jurandir, é o seguinte. Você tem um garoto inglês que vai ser um grande mago, sendo treinado por grandes mestres.
Ele tem uma coruja.
Ele usa óculos.
E foi lançado quando isso aí, cara?
Data de publicação original, 1990.
Que isso, cara?
E o nome dele é Tim Hunter, não Harry Potter.
Mas olha, fãs de Harry Potter, eu continuo adorando Harry Potter.
Olha aí, né? Isso é bom.
Eu li Livros da Magia muito antes de conhecer Harry Potter e eu não vi nenhum problema nisso. O Neil Gaiman não viu nenhum problema nisso, certo? Livros da Magia conta a história de Tim Hunter, que é um garoto absolutamente comum, mas que está destinado a se tornar o maior mago de todos os tempos. Então, a Brigada dos Encapotados, que é o grupo dos maiores magos do universo DC, liderado por John Constantine, pelo Doutor Oculto, o Vingador Fantasma e o Mr. Io, não é mistério, é Mr. Io, se encarregam de treiná-lo no caminho certo. No caminho, eles encontram todos os grandes místicos do universo DC que passam lições, às vezes um tanto quanto assustadoras, pro Tim Hunter, que também é caçado por um grupo que acha que ele pode se tornar o maior mago de todos os tempos, mas que isso pode dar muito errado ou muito certo. Mas, por vida das dúvidas, melhor matá-lo.
E o quadrinho Siqueira?
Neil Gaiman conduz a história de maneira fantástica, com um conhecimento quase enciclopédico do universo místico da DC, certo? As ilustrações são de John Bolton, Scott Hampton, Charles Vess, que trabalhou com o Neil Gaiman novamente depois em Stardust.
Lindo Apple de morrer.
Pois é, e Paul Johnson. É fabulosa a arte, fabulosa, não tenho o que dizer, irretocável. Se torna um pouco abstrato às vezes, mas é por conta justamente do caráter místico da história, certo? Existem participações de personagens de Sandman, certo? Não vou dizer quais pra não dar nenhum spoiler.
Por favor.
E a história é magnífica, certo? É uma pena que a DC, pra variar, tenha estragado o personagem do Tim Hunter nesse reboot dos 952. Mas essa historinha fechada aqui, Livros da Magia, ficou pra posteridade e é imperdível.
Muito bem, muito bem. Pegazinho, por favor, seu quadrinho.
Jundi, hoje eu tô sério.
Ixi, aí sim.
Ixi, hoje eu tô sério, né? Hoje eu indiquei
Vikings. Essa porra ficou pesada agora.
Ficou pesado. Vikings é uma parada séria. Ah, é sério.
Double Dragon é sério pra caramba.
Double Dragon não é tão sério, mas você pode levar a sério.
Tá.
Né? O ato de terminar. Indiquei o livro A Voz do Fogo, que é seríssimo, apesar de sarcástico em determinados momentos. E pra finalizar, vou indicar um quadrinho que não é negócio de super-herói, que eu estou cansado de super-herói.
Também cansei desse negócio, só desisti já. Né?
Cansado, não leio mais super-herói, é um quadrinho europeu que se chama A Arte de Voar. Escrito por Antônio Altariba, com a arte do Kim. Não tem nada de Deodato nessas coisas, não tem nada desses caras.
Arte de Voar.
A Arte de Voar. É um quadrinho de 224 páginas.
Uau!
Publicado em 2012.
Que são 200... isso, cara? É uma bíblia?
A sinopse besta, tá? É uma biografia do pai do autor. Você não conhece o pai do autor. Ninguém conhece o pai do autor. Porque ele é uma pessoa comum. Então é como se, por exemplo, o João Pedro, da esquina, escrevesse uma biografia e lançasse em quadrinhos.
Tá certo.
O lance é que o Antônio Altariba, o pai dele, passou em vários momentos chaves das guerras espanholas, da Guerra Civil Espanhola e também um pouquinho da resistência francesa contra o nazismo. E daí passou pós-guerra, passou várias coisas. Após isso, ele tem que trabalhar para sobreviver, né? Ele era um soldado, ele era um anarquista, ele era... Eu vou colocar entre aspas aqui, mas muita gente chama assim, ele era um baderneiro. Ele era o cara que estava sempre contra a zoada grande, a voz alta. Mas só que depois que passa todo esse lance de guerra, os ideais dele vão embora e ele tem que simplesmente trabalhar até que chega na velhice, vai para um asilo, entra em depressão e se mata. Eu não contei o livro todo, porque o livro, o quadrinho, começa com ele se matando. O filho dele escreve a história do suicídio do pai dele, que se joga do quarto andar do asilo, e cada um dos andares, que são quatro, até ele chegar no chão, é um capítulo onde ele repassa toda a vida dele, desde a infância até o dia da morte dele.
Caraca.
Au.
Mesma editora do Voz do Fogo, editora Veneta também, lançado em dezembro de 2012, escrito ainda em 2012 lá na Espanha, já lançado no Brasil rapidinho, R$30. Poxa, mas PH quadrinho costuma ser um pouco mais barato, fica circulando entre R$10 e R$20. Só que é um quadrinho europeu, é diferente, são várias páginas, a qualidade é incrível, é qualidade, acho que qualidade que a Panini nunca trouxe, de papel, de textura, de tudo.
Toma, Panini!
As artes são incríveis, porém simples, elas são, são meio expressionistas, assim, são meio realistas, é tudo baseado no realismo, ele tenta escrever, ele tenta desenhar bem a pessoa, tenta desenhar bem a criança. E diferente, né, dos nossos queridos quadrinhos americanos, eles desenham os pés. Então, só por desenhar os pés, já vale R$30. Tá certo? Mas a arte é toda... tem vários... como é que eu posso dizer? Tem várias páginas que dá vontade de rasgar e colocar num quadro. De tão bonito que a arte é, de tão bonita que a arte é, e de tão profundo que são os diálogos. Mais uma vez, diferente dos quadrinhos americanos, que são diálogos rápidos para caber em balões pequenos, às vezes um balão é maior do que o quadrinho inteiro. Então, é profundo. É fácil e é difícil ao mesmo tempo. É difícil por conta do cunho político, do cunho histórico. Se você não se apegar, eu não sei se você vai querer terminar, certo? A gente não entende tanto da Guerra Civil Espanhola. A gente entende da Guerra Civil Americana, um pouco da Francesa. A gente entende Segunda Guerra, Primeira Guerra. Só que ali era um caminho que eu, por exemplo, não conhecia tanto. Pra mim foi bom conhecer porque eu gosto do assunto.
Entendi.
Muito mais numa visão anarquista, que é mais interessante porque você vê o lado, você vê de fora da guerra, né? Mas ele é tão lindo, e é tão inteligente, e é tão simples. E até a história dos como é que eu posso dizer, dos andares serem cada um capítulo, os andares que ele está despencando para a morte ser cada um capítulo, é fascinante, é diferente, sabe? Não é o vilão que tem que morrer. Não tem vilão, não tem herói.
Muito bem, muito bem. Tá aí a recomendação. Barreto, por favor, finalize.
Eu vou finalizar. Programa,
essas recomendações porque, e tudo mais.
Porque eu vou voltar no que o Jurandir falou, mas vou voltar com outro título. Uma das coisas que nós temos muito em comum é essa paixão por Calvin Haroldo.
Muito bem.
E toda vez que eu vou ao Brasil, eu sempre trago livros queridos que eu não consegui trazer antes. Porque livro é um negócio pesado na mala.
Verdade.
E uma das coisas que eu mais... Foi o melhor achado dessa viagem, já que a minha coleção do Cornwell ficou no Brasil ainda, mas ela vem na próxima. Eu achei a minha edição do O Mundo é Mágico, que foi publicado em 2007 pela Conrad.
É o único que eu não tenho do Cavaroda ainda.
Cara, primeiro que eu acho interessante como a Conrad foi importante na minha leitura durante uma década, praticamente. Porque eu li o Stardust pela Conrad, eu li toda a série do Vagabond pela Conrad, eu comprei esse O Mundo é Mágico da Conrad. É uma editora que fez muita coisa boa. Trazia muitos autores estrangeiros. Eu lembro que eles lançaram... o próprio Sandman. E eu comprei esse livro e eu já reli ele umas 10 vezes, no mínimo. E é o que o Jurandir falou, sempre tem uma tirinha que fala com você. E tem duas séries aqui dentro do Mundo é Mágico que são curiosas, porque uma é toda a questão do verão e das bexigas, né, que ele vive tentando pegar a amiguinha dele com as bexigas e ela sempre é mais esperta do que ele. E tem muita coisa com um livro nesse volume. E eu nunca tinha prestado tanta atenção, porque eu ainda não era autor, não tinha essa coisa, né, de escrever livro. E tem uma tirinha que eu acho fantástica, que eu queria até ler rapidinho, que eu acho brilhante. Ainda mais agora que tem Ariel, que gosta de ir na biblioteca, pegar as coisas. A mãe do Calvin pegou um livro pra ele na biblioteca. Aí ele vira e fala assim: mãe, eu li esse livro que você pegou pra mim. Aí ela fala: e aí, o que você achou? Não, ele realmente me fez enxergar as coisas de forma diferente. Me deu muito o que pensar. Aí ela: fico feliz que tenha gostado. Tá complicando a minha vida, não me traga mais nenhum.
Porra. Ele é demais.
É demais. E assim, eu gosto muito dessa edição, porque quando eu comprei, fazia pouco tempo que eu tinha saído do Estadão, eu trabalhava no jornal, eu lia todas as tirinhas antes, né? Uhum. Chegava o pacote com todos os Charlie Brown e todos os Calvin uma, duas semanas antes, eu já ia correndo no cara que recebia e pegava tudo dele e ficava lendo.
Que belo jornal, hein? Publicava Charlie Brown e Calvin Haroldo, hein?
Puta
que
pariu. Era o Estadão. E eu lembro que foi a primeira vez que eu chorei com um quadrinho, com uma tirinha, quando eu li a última tirinha. Né, porque ele publicou e a gente fez matéria. Pô, foi assim, a última tirinha do Calvin.
A última tirinha é feita pelo Bill Watterson, né?
Pelo Bill Watterson, o personagem. Exatamente. Aqui. E eu sempre fico emocionado com essa tirinha, porque depois de tudo isso que você viveu com o Calvin, né, ele filosofou tanto, fez tanta coisa,
inventou tanta coisa, foi tão criativo. E a última tirinha, estão eles dois na neve, né, que era, neve é sempre uma coisa, sempre um elemento muito forte no Calvin, e ele fala sobre possibilidades, fala sobre a vida. E o último quadro é um quadro de... ele é inteiro, né, horizontal, ele pega tudo, não tem separação. É o Calvin falando pro Haroldo assim: o mundo é mágico, Haroldo, meu chapa. Vamos fazer uma exploração. E ele sai no trenozinho. Porra, quer dizer, o mundo tá lá fora, o mundo tá esperando por você. Para de ler isso daqui, vai fazer alguma coisa na sua vida. Cara, que brilhante. Eu chorei quando eu li essa porra. Primeiro porque eu sabia que não ia ter mais. Depois porque... que fantástico, né? Que final, assim. Nenhuma grande elucubração, simplesmente a constatação de que o mundo é mágico e a gente pode fazer mais dele. Então, é um livro que marcou muito a minha vida. São 165 páginas com o melhor de Calvin Haroldo. É muito bom, super recomendado. O mundo é mágico.
Esse é o formato retangular, né, do livro, né?
É, ele é widescreen.
É, porque eu tenho o que saiu do box, é um formato mais quadrado, né? Que tem individual e tem do box e tem esses retangulares. Se não me engano, tem 3 retangulares.
É, e esse é bacana porque ele tem muitas tirinhas. Ele tem tirinhas em preto e branco e colorido, em cores.
É verdade,
né? É, então algumas especiais que era a tirinha de domingo, que a de domingo era colorida. Então, normalmente era a página inteira. E aí essas de domingo, elas saem, elas estão coloridas aqui nesse livro.
Que legal. Essas são as nossas recomendações. Tem tudo que a gente falou aqui, tem link nesse post. Se não tem ainda nas lojas, tem link para trailer, tem na Amazon, no Submarino, tem todo lugar para você encontrar tudo isso que nós falamos. E mais, se a gente deixou alguma coisa de fora que você está consumindo, coloca nos comentários aí o que é que você está consumindo aí atualmente, o que é que você jogou, o que é que você leu de livro e quadrinho, o que é que você viu de série. A gente quer saber, a gente quer conversar contigo sobre isso. Esse foi o novo Quadrado Mágico, edição... ponto 1 da nova fase do Quadrado Mágico. Ponto 1.
Regenerou.
Exatamente. E até semana que vem. Weep for yourself, my man. You'll never be what is in your heart. Weep, little lion man. You're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself. Take all the courage you have. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? For yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear?
And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear?
Que é um pouco naquele. Eu acho que é um pouco antes até do Tinker Tailor Soldier Spy. Pera aí, Ariel chegou. Oi, Ariel, peraí. Pera um pouquinho, tem que arrumar um Lego.
Homem que sabia demais, né?
Uhum. E o ficou esse parece... nome? O homem que sabia demais?
O espião que sabia demais.
O espião que sabia demais.
Caramba, Ariel, eu não tô conseguindo colocar esse Lego. Ariel, tá errado isso aqui. Esse não pode ser aqui, filho. Ela tá tentando montar um Lego aqui, não tá conseguindo, e sobra pra mim arrumar. Pronto. Tchau, tchau. Fala aí pros meus amigos. Fala.
Oi.
Oi.
Oi. Oi.
Ah, quer ver? Pera aí, Ariel. Jurandir, eu vou colocar o fone nela. Pergunta pra ela qual que é a melhor, qual é a série favorita dela.
Tá. Ariel?
Que?
Qual a tua série favorita?
Minha série favorita.
Fala inglês.
Big Tales.
Aí, rapaz.
E o My Little Pony?
Com vegetais.
Ah, com vegetais.
Ah.
Pronto, fugiu.
Tô, leva o seu Lego. Que série é essa, pelo amor de Deus?
Sei lá. Ela fica no Netflix sozinha, porque tem o Netflix for Kids, então ela procura as coisas, ela vai achando. Ela já se vira sozinha no Netflix, ela escolhe o que ela quer ver.
Mas já teve um filme desse Veggie Tales, que é o dos piratas.
Exatamente.